No meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então, vem de pendura!
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vem de Pendura. Hoje é dia 9 de janeiro de 2023. Eu ia dizer 2021, portanto eu estou atrasada 2 anos, não é? No tempo. São neste momento 3 da tarde. Estou a fazer a minha viagem do Alentejo para o Algarve. Vou a meio da viagem, sensivelmente. Hoje eu gostava de falar convosco sobre um tema que é importante de ser falado e acho que é pouco falado no nosso meio. Portanto, nós enquanto músicos, e quando eu digo músicos estou aqui a falar mais do mundo que eu conheço, que é da música erudita, não é? Portanto, de todo o percurso, desde o ensino artístico especializado ao superior, não é? Se calhar no início do ensino artístico especializado isso não se sente tanto, se calhar mais a partir do secundário para a frente, eu acho que tem a ver, acontece sempre, não é? Tem a ver com bullying, mas o bullying geral, não é? Portanto, pode acontecer e acontece muito ao longo da nossa aprendizagem, não é? Acontece nas escolas do ensino regular, nas escolas, em qualquer tipo de escola, a partir do momento em que existe uma turma, a partir do momento em que existe um conjunto de pessoas, existem pessoas que gostam de sentir que sentem poder sobre as outras, existem pessoas que são mais vulneráveis e que ao mostrar essa vulnerabilidade, infelizmente podem ser alvo deste problema, que é muito sério. Eu tenho feito algumas ações de formação curtas e um curso também de 25 horas que não serve para efeitos de progressão na carreira, mas que eu senti que era importante fazer sobre o bullying e sobre formas de prevenir este problema, que é gravíssimo e infelizmente acontece muito muito demasiadas vezes e em diversos contextos. Mas neste caso em específico eu gostava de falar sobre o bullying que existe entre músicos, não é? Portanto, tendo em conta a evolução de cada um e tudo mais. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que, da mesma maneira que o ensino artístico especializado está, e o superior também em música, está formatado para oferecer aulas individuais, isso pressupõe que a evolução de cada pessoa seja também individual e nem todos vão aprender ao mesmo ritmo, com o mesmo tipo de repertório, com as mesmas exigências e etc. E enquanto que isto, até um certo ponto, não é muito relevante, porque as pessoas ainda não sabem bem o que querem até certa idade e tudo mais, mas a partir do momento em que existe uma decisão de eu quero seguir música, há uma ideia que é passada, e ainda bem que é passada, que é preciso de evoluir rápido e bem, não é? Mas preciso de evoluir, isto é uma frase que está sempre a surgir na mente do músico, do músico erudito especificamente, porque de facto, apesar de ainda não haver muita consciência disso, é um meio que é muito, muito difícil, é muito competitivo e é um meio que procura a perfeição, que procura, portanto, o tocar de forma exímia, o tocar o mais perfeito possível. E isto, volto a frisar, é sempre importante nós termos a consciência que precisamos de evoluir sempre, senão nós não víamos, por exemplo, solistas e grandes intérpretes a partilhar, não é? Nas suas redes sociais, a forma como estudam, os exercícios que fazem e que estão sempre a fazer, e erros que também cometem e que partilham e que depois procuram outras soluções. Portanto, esta questão da evolução é uma questão que eu tenho de evoluir, é uma questão que é proeminente na nossa carreira, na nossa vida artística, desde muito, muito, muito novos. E como eu já frisei, este assunto leva a que muitas vezes haja uma competição, e essa competição pode ser saudável ou pode ser muito, muito tóxica, no sentido em que, e eu já cheguei a falar sobre isso numa outra perspectiva, no episódio em colaboração com a Mariana Rosário, que por vezes para um instrumentista se sentir confiante, isto no que toca à confiança versus humildade, sente alguma necessidade de rebaixar o outro, para se enfatizar a si próprio. E isto continua a acontecer constantemente, e não só isso, como chegamos a alguns casos de bullying. Portanto, eu não quero tornar este episódio muito pesado de todo, porque também não quero alongar muito neste tema, mas é um assunto que eu tenho vindo a pensar que, portanto, tendo em conta que as artes, no geral, todas, procuram desenvolver a individualidade artística e tudo mais, nós estamos a trabalhar a fundo com as nossas emoções, a fundo com as nossas capacidades físicas de coordenação, motoras, com as nossas capacidades emocionais, intelectuais. Portanto, há muita coisa que influencia o desempenho de um músico. Por vezes, um mesmo músico tem um desempenho muito bom, porque está numa fase da vida muito boa, em que consegue desenvolver-se muito bem nesse tipo de questões de evolução técnica e artística, e por outras vezes, o mesmo músico, por estar numa fase mais complicada ou que não tem tanta disponibilidade mental para estudar tantas horas por dia ou seja o que for, que o seu desempenho já não é assim tão bom. E eu sinto que o papel do professor de música, de um bom professor de música, é não incentivar a desrespeitos e não incentivar, portanto, a este tipo de discriminações e de ataques que é muito frequente na nossa área. Portanto, é um bocadinho por aqui que eu quero falar. Portanto, se ao longo do vosso percurso, se estiverem neste meio, virem que alguém está a ter mais dificuldades a adaptar-se a um determinado repertório, ou está a ter uma resistência maior a adaptar-se a um nível, não é resistência que eu quero dizer, porque resistência tem a ver com uma escolha, não é? Mas que está a ter alguns entraves a adaptar-se ao programa delineado pela disciplina. Portanto, vamos imaginar que, no caso das quadras friccionadas, não é? Portanto, vamos imaginar que alguém está a ter muita dificuldade a adaptar-se às mudanças de posição, que é, portanto, estamos a tocar aqui e temos de passar para uma parte mais acima, não temos referências e etc. E esse processo, ou a aprendizagem do vibrato, seja o que for, pode ser um pouco mais demorado para alguns alunos do que para outros. Ou dependente-se naquele naquele dia que o professor de ensino o aluno está mais tenso, vai ter uma dificuldade acrescida. Se o mesmo aluno não estivesse tão tenso, se calhar teria apanhado muito mais rápido o movimento da mudança de posições. Isto é um exemplo específico, não é? Portanto, o que eu quero passar com isto é que nestes momentos de, por exemplo, apresentações em classe, não estou exatamente a falar de audições completamente públicas, não é? Estamos a falar, por exemplo, de um momento em classe em que as pessoas vão tocar e vão mostrar o que têm estado a trabalhar. É frequente sentir-se por parte dos ouvintes, não é? E que podem ser colegas, algum desejo para que as coisas não corram tão bem a quem está a tocar e tudo mais. Há quem também, por exemplo, é muito comum haver algumas picardias entre famílias de instrumentos e tudo mais. Então, eu acho que é tão comum já e é tão enraizado, eu senti muito isso, senti, não especificamente comigo, mas senti que acontecia muito isso quando fui para o superior, que é frequente alguém, por exemplo, estar a estudar numa sala, não é, sozinho, e o pessoal que está fora da sala está ou a comentar, ou até nas costas, não é? Portanto, eu cheguei a ouvir alguns comentários a alguns colegas e tudo mais, que eu não sei se é por aí. A partir do momento em que nós estamos numa universidade de música e estamos todos no caminho para aprender, não é? À partida, se uma pessoa tem de ir para a universidade, é porque ainda não é um músico incrível e está a trabalhar para se tornar um músico incrível ou um bom músico. Esta procura pelo erro constantemente pode ser, por exemplo, um entrave para uma pessoa que seja menos confiante ou mais vulnerável não querer estudar na universidade para não ser documentada. E muitas vezes não consegue estudar na universidade para não ser documentada porque tem essa dificuldade do ponto de vista emocional, e depois em casa também não pode porque os vizinhos não deixam, ou seja o que for. Eu acho que isto é um problema que pode ser bastante sério e pode criar bastantes entraves a quem está no processo ou a quem tem mais dificuldade a adaptar-se ao processo, porque lá está, a música é... E o tocar um instrumento especificamente, mais do que as teóricas, se calhar, a música é tão multidisciplinar, não é? Portanto, envolve tanta coisa, desde psicomotricidade, coordenação, tanta coisa, portanto, é tão multidisciplinar que há... As várias pessoas têm facilidades em questões diferentes, não é? E a função do professor é manter o que já está bem e evoluir para ficar ainda melhor, mas é também atribuir trabalhos, estudos ou peças mais didáticas, didáticas ou com objetivos específicos técnicos, para colmatar as maiores dificuldades, não é? Portanto, à partida, inicialmente não vai ser incrível, a menos que a pessoa já tenha uma grande sabedoria do próprio instrumento. Portanto, é diferente para um aluno que está no primeiro ano, é diferente para um aluno que vai estar no terceiro, ou é diferente para diferentes alunos, porque cada um está num patamar diferente. Isto depois pode levar a outros problemas, que é pessoal, colegas e amigos e estudantes que tenham mais facilidade, achem que são incríveis ou que estão no topo do seu desempenho instrumental, e isso também é perigoso, no sentido em que, e eu já falei sobre isto, eu acho que é mais fácil para uma pessoa que tem facilidade estagnar num instrumento do que alguém que tem dificuldade e que se esforça para evoluir num instrumento de forma contínua e de forma consistente. Lá está, porque eu acredito muito que a consistência é mais poderosa e tem de ser mais poderosa do que a perfeição, sendo que a perfeição não existe, mas do que ter este talento, digamos assim. Há tantos vídeos e casos que se vê na internet de meninos prodígio, não é? Que tocam tudo e mais alguma coisa com 5, 6, 7 anos, tocam tudo e mais alguma coisa a nível profissional, mas que passado 5 anos ninguém sabe onde é que eles estão, ou ninguém sabe para onde é que a vida os vai levar, não é? Se querem de facto seguir música ou não, o que é que aconteceu àquelas crianças? Porque eu acredito que este mundo é muito rigoroso e tem de o ser, porque se não fosse, não existia música deste cariz de qualidade, como existe ao longo do mundo e como existe em Portugal também. Portanto, é neste sentido que eu acho que é importante nós refletirmos um pouco sobre se o caminho correto para estudar música e para viver no mundo da música é estarmos atentos à falha do outro, se é que isto faz algum sentido. Algumas destas falhas, alguns casos de alguém que está a ter mesmo muita dificuldade, se tem dificuldade, essa pessoa não vai terminar o curso, não é? E tem de ser o professor e tem de ser a própria pessoa a ganhar essa consciência de sair, tem de ser o professor de contacto a explicar que as dificuldades, a decisão tem de ser sempre da pessoa, nunca pode ser do professor, mas tem de ser o professor a explicar a dificuldade do que este mundo exige, e a pessoa tem de perceber se está disposta a viver com X horas diárias de estudo para colmatar as suas dificuldades e as suas lacunas de um ponto de vista musical. Não tem de ser o outro da esquina que está mais preocupado a fumar um cigarro e a falar mal de quem está a estudar que tem de fazer esse papel, seja nas costas, seja à frente. E eu tenho a certeza que muitos de vocês, se vivem no mundo da música, vão compreender isto perfeitamente, porque isto acontece. É um mundo tão competitivo, tudo isto, todas estas questões mexem muito com o emocional, com o bem-estar, com o gosto por tocar um instrumento, com com a própria relação da pessoa com o instrumento. E por vezes nós podemos estar a perder pessoas no mundo da música por questões relacionadas com a ansiedade na performance, com a ansiedade em expor-se musicalmente, porque lá está, como já disse, é tão pessoal, é tão individual, que quando há uma crítica, não é? É muito difícil que essa crítica não mexa com o interior, com a própria individualidade, com a própria expressão artística e emocional da pessoa. Portanto, este episódio serve mais para, de facto, só chamar um bocadinho a atenção para este problema, porque eu vejo isto nas universidades principalmente, mas também de certeza que acontece também a partir do secundário, a partir do momento em que se sabe que se quer seguir música, ou mesmo um caso muito específico que eu vi e que até partilhei nos stories e depois acabei por denunciar a publicação. Há quem considere que é extremo ou não, eu não considero que seja extremo. Eu acho que tudo o que é bullying e tudo o que é humilhação deve ser combatido e deve ser tratado como tal. Portanto, eu denunciei como sendo bullying, porque eu considerei que foi bullying. Mas estava tranquilamente no meu Instagram, antes de dormir, a passar pelos Reels, e cruzei-me com um que dizia que era o melhor Reels de 2022 que já tinha saído. Na altura era 2022 ainda, e era portanto uma ceia de Natal, não é? E estava uma menina pequenina, não é? Uma jovem violinista a tocar o Jingle Bells e a tocar como uma iniciante toca, não é? Como uma iniciante toca. E a reação, portanto, aquilo era considerado o melhor Reels ou a melhor não sei quê, ou a coisa mais engraçada de 2022, porque havia umas desafinações, havia não sei quê, supostamente era para dizer que a menina estava a tocar muito mal, e era a família a rir-se da menina. Ora, tal como eu partilhei nos stories e depois denunciei a publicação, a menina devia ter, pá, máximo 8 anos, no máximo 8 anos. Não tocava com certeza há muito tempo, e tocava como as meninas e os meninos que tocam há pouco tempo tocam, que têm as suas falhas, e o violino, as cordas friccionadas. Portanto, quando eu digo violino, estou a referir-me também à viola d'arco, estou a referir-me também ao violino, ao violoncelo, ao contrabaixo, seja o que for, não é? Portanto, é um instrumento que é difícil tirar logo um som bonito, é muito difícil tocar afinado, porque não temos referências, não é? Nos passos. Toda a questão técnica é muito difícil, é tudo muito difícil no início da aprendizagem das cordas friccionadas. É um tipo de instrumento em que ambas as mãos estão a fazer movimentos completamente independentes, e como nós sabemos, as nossas mãos gostam de estar par a par. Portanto, em termos de coordenação, pode não ser tão óbvio. Afinação, como já expliquei, também não é nada óbvio, porque não há referências. E há professores que colocam fitinhas, eu opto por não fazer, mas há professores que o fazem. No caso daquela menina, não dava para ver, porque a pessoa que estava a rir intensamente da menina estava à frente, e vi essa cara da menina. Essa foi a parte que me chocou-me tudo, mas o expor a identidade e tal num Reels que se tornou viral porque a menina supostamente estava a tocar mal, e isso dava piada. Não sei, para mim tudo naquele Reels foi problemático, tudo naquele Reels foi problemático, e foi como, esperem só um bocadinho, foi como eu expliquei na altura. Todas as fases do processo têm de ser vistas como fases bonitas, desde a fase mais estridente, digamos assim, portanto do arco a ter um som ou mais perto do cavalete ou mais em cima do ponto. Portanto, todas essas fases têm de ser vistas como momentos bonitos, e têm de ser aplaudidas, porque é um progresso, faz parte do desenvolvimento. E é a tal questão, se o próprio bullying, neste caso, que para mim ainda foi mais grave, se o próprio bullying vem ainda por cima, a partir da nossa família, como é que é esperado que um músico, que uma criança que está a aprender música, ainda assim, se sinta confiante a tocar em público, não é? Portanto, isto é a tal questão. Toda a gente gosta de comentar, toda a gente gosta de opinar. A verdade é que se a pessoa, mesmo para o ensino artístico especializado, os meninos têm de fazer provas, não é? Ao longo dos anos que os meninos estão a tocar, são feitas provas. Ao longo dos anos em que os meninos estão a tocar, há meninos que são excluídos do conservatório. Se as pessoas estão onde chegaram, é porque pelo menos alguém, uma pessoa, acreditou que deviam estar ali. E se isso é ou não correto, portanto, se alguém se enganou e acha que a pessoa devia estar ali e a pessoa, entre aspas, isto é sempre entre aspas, porque eu estou a ser muito sarcástica, porque eu não quero ferir suscetibilidades de ninguém, porque não é esse o meu papel de todo e é isso que eu quero combater. O problema não é dessa pessoa, é de quem deixou a pessoa entrar, a meu ver, não é? O problema de alguém estar numa área onde se calhar tem demasiadas dificuldades ou não tem tantas bases para estar onde está, não é da pessoa que entrou, porque a pessoa que entrou acreditou por algum motivo, ou porque no seu percurso alguém a levou a acreditar nisso, que aquele é o caminho certo, e se entrou ainda acredita mais. Então toda esta necessidade de andar a olhar por cima do ombro a criticar o outro, para mim tem zero lógica. E enquanto, em vez de estarem a criticar, se calhar podia ser mais interessante irem estudar, não é, as partes que não estão tão bem. E eu demorei algum tempo, eu nunca tive esse hábito de estar a criticar quem quer que seja que esteja a estudar, porque sempre tive muito respeito pelo processo da evolução e sempre tive muito respeito pela individualidade de cada um, mas percebi há relativamente pouco tempo que algumas pessoas com quem eu me dava adotavam esse tipo de comportamento, e na altura eu se calhar não sei, não é que eu não achasse que era mau, não tem a ver com isso, mas eu achava que vindo daquelas pessoas não seria com maldade, e se calhar ainda acho que não é com maldade, que isso foi feito e pensado dessa maneira. Mas hoje em dia percebo que não me identifico com esse tipo de abordagem, tanto que nunca a exerci. E cada vez mais, ao ser professora principalmente, percebo que estes comportamentos são completamente inaceitáveis. E muitas vezes vindas de pessoas que supostamente só querem ajudar e que não ajudam em absolutamente nada. Portanto, eu acho que parte de cada um de nós, lá está, eu acredito que as pessoas que me ouvem não teriam este tipo de comportamentos em nenhum momento, mas se virem, tal como eu vi durante muito tempo, não sei, se calhar uma palavrinha do género, olha, então estás aí a falar, então porquê é que não vais estudar? Tens tudo perfeito. És perfeita, és perfeito. E lá está, e metam-se nos vossos assuntos, está bem? Porque não tem qualquer tipo de cabimento, não tem qualquer tipo de... pá, não sei, isto para mim é completamente surreal, o facto disto acontecer. Mas pronto, é isso. Portanto, este foi o meu tema desta semana e tudo surgiu por causa desse vídeo dessa menina, e eu já nem estava lembrada do vídeo da menina, depois fui-me lembrando à medida que estava a falar, porque de facto aquilo incomodou-me tanto, e é tal coisa, já tive casos de, não sei o quê, não só encarregados de discussão, mas pessoas, amigos e tal, que vão assistir a audições de alunos diversos. Estava tão desafinado, a pessoa parece que não tem ouvido, não sei o quê, à frente dos meninos. E é tal coisa, se há uma coisa que é muito importante no ensino de atletismo especializado, em todos eu acho, mas que no nosso é muito importante, é o contacto com os encarregados de educação e fazer sempre pontos de situação de como é que o aluno está a evoluir, quais são as dificuldades, quais são as facilidades e etc. E então é isso, era só isso que eu queria falar hoje sobre este assunto. Portanto, não incutir este tipo de comportamentos e banalizá-los acima de tudo, porque não são muito diferentes do bullying que se vê nas escolinhas e tudo mais. Portanto, posto este assunto de parte, gostava de vos recomendar um filme que vi ontem, foi ontem, eu vi, acho que foi entre sábado e domingo, eu acho, que se chama The Menu, o menu, que, pá, gostei muito do filme, é com a Anya Taylor-Joy, é assim que ela se chama, acho que é, Anya Taylor-Joy, acho que é, portanto, é a miúda que fez, a miúda que agora que é uma mulher, que fez aquela série que ficou muito conhecida, que jogava xadrez e não sei o quê e tudo mais. E basicamente é sobre um grupo de pessoas que vai jantar a um restaurante muito prestigiado, não é? Portanto, é um restaurante de um chefe muito conhecido e muito bom. E que não corre da forma esperada, como é óbvio. É muito interessante, é um filme mais conceptual, ao mesmo tempo é um filme que tem um tipo de realização que é possível que agrada às massas, portanto, se eu tivesse de compará-lo, olha, comparava-o com a própria série que essa atriz já fez, e comparava, por exemplo, não que tenha muito a ver, mas mais ou menos tipo um Squid Game, pá, mais ou menos. Eu gostei muito do tipo de fotografia, ou seja, gostei muito da realização no geral, das escolhas do realizador e da equipa técnica toda, claro. Lá está, da mesma forma que no tipo de restaurantes que são assim, que funcionam à base da desconstrução e de um tipo de cozinha mais artística, o próprio filme foi de encontro com esse tipo de estética, portanto com a ideia da desconstrução, portanto aquilo foi desconstrução sobre desconstrução, é um filme intenso também, portanto eu aconselho bastante o filme, eu gostei muito mesmo. Gostei mesmo muito, tanto que eu ao início não estava a dar nada por ele, no sentido em que tinha lido a sinopse e tinha ficado tipo, não estou a perceber o encanto, mas depois vi e à medida que fui vendo assim, pá, isto está a tornar-se um dos meus tipos de filme, e então acho mesmo que é um filme muito interessante, muito, muito giro. Ainda, eu acho que ele não está presente em nenhuma plataforma de streaming, e é muito interessante o filme. Mais recomendações que eu tenha. Já estou a ler o terceiro livro do Harry Potter. Este, em termos de escrita, acho que está mais ou menos na mesma. A minha opinião está basicamente igual. Já consigo perceber o facto de algum pessoal dizer que os filmes não correspondem muito aos livros. Acho que é mais a partir deste, porque eu acho que já vou quase na página 100 e há muito poucas cenas que ali se passam que aparecem no filme, portanto, pormenores que são importantes para a história e que, pronto, por algum motivo não foram incluídos no filme. O filme também já é grande com o que tem, mas ainda não tenho uma opinião definitiva, mas começo a perceber o facto de pronto, essas afirmações de que o filme não está incrível. não está incrível no sentido em que não corresponde exatamente ao livro. Mas pronto, por hoje é tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e